A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast.
Alô Técnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo, esse é o episódio número 40 do Alô Técnica e hoje nós vamos dar 5 motivos para você ter um podcast na sua empresa. Seja muito bem-vindo, eu sou o Léo Lopes e esse é o Alô Técnica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar aqui no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Você sabe que você pode mandar a dica de pauta pra gente, a sua sugestão, a sua dúvida aqui pro e-mail alotecnica@radiofobia.com.br e assim ajudar a gente a produzir os próximos episódios. Você pode seguir também o @alotecnica no Twitter e também curtir a nossa fanpage facebook.com/alotecnica. Também tem o nosso Twitter do curso de podcasts, @cursodepodcast, lá o nosso site cursodepodcast.com.br, onde você encontra todas as dicas relacionadas à produção de podcast, vídeos, informações sobre o workshop, sobre o meu livro, enfim, tudo que você quiser saber relacionado ao aprendizado de podcasts, complementarmente ao Alotecnica, se você quiser fazer um curso, se você quiser aprofundar o seu conhecimento, se você quiser também ler o meu livro Podcast Guia Básico, quiser saber como comprá-lo, tanto na versão física como também nas versões digitais. Se você quiser também se inscrever no workshop de produção de podcasts online, como produzir um podcast com qualidade profissional, todos esses links, todas essas informações, você encontra lá no meu outro site, cursodepodcast.com.br. Tem um canal no YouTube também, youtube.com/cursodepodcast, e tem também a fanpage no Facebook, facebook.com/cursodepodcast. No programa de hoje, eu vou te dar 5 motivos para você ter um podcast na sua empresa. Sim, talvez você nunca tenha pensado nisso, mas o podcast é uma excelente ferramenta para você ter na sua empresa, para você divulgar a sua marca, o seu produto ou os serviços que você presta, para você também fortalecer a sua presença na internet. Existem várias razões e hoje eu vou falar aqui sobre 5 delas, daquilo que nós estamos chamando de podcast corporativo. Lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o termo corporate podcast já é muito utilizado e a gente vai começar a utilizar aqui também, e hoje nós vamos falar então sobre essas razões bacanas para você produzir um podcast para sua empresa. Se você nunca pensou nisso, quem sabe não tá aí a oportunidade para você começar a fazer. Então, Técnica, joga a vinhetinha porque tá na hora de entrar no tema de hoje.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação, Técnica!
Podcast corporativo. Você talvez não tenha ouvido falar ainda nessa expressão, porque aqui no Brasil a gente não utiliza muito, mas lá fora, principalmente nos Estados Unidos, o termo corporate podcast é matéria de várias discussões, está sendo cada vez mais utilizado para definir exatamente o que nós vamos falar aqui hoje, né? Podcasts produzidos por empresas. Empresas, profissionais liberais, pessoas que representam uma marca, produzindo um podcast para falar a respeito da sua marca, a respeito dos produtos que essa marca distribui, fabrica, enfim, ou dos serviços que essa marca presta, seja para outras empresas, seja diretamente para o consumidor. O podcast tem uma série de vantagens que podem ser utilizadas pelas empresas e isso a gente vai discutir hoje aqui. É claro que eu quero ampliar essa discussão. Para isso, nós temos lá os posts dos programas no nosso site radiofobia.com.br/podcast. Se por acaso você ouve aí num agregador, se você não faz o download direto no nosso site, nós temos lá também o site lá. Tem um fórum de discussão nos comentários que a gente pode continuar continuar a conversa que nós começamos aqui no podcast. O podcast corporativo, ele talvez tenha alguma certa dificuldade de ser interpretado pelas pessoas, porque a mídia podcast, na verdade, ela é muito mais do que o conteúdo que ela distribui. Esse é um dos motivos que faz com que o podcast ainda não seja muito conhecido, com que haja ainda, digamos, um certo preconceito com relação ao podcast, porque muita gente acha que podcast é coisa de nerd, podcast é coisa de esse pessoal que fica o dia inteiro no computador, esse pessoal da internet, né? E também com relação ao formato do podcast. O formato mais comum utilizado aqui no Brasil, você sabe, é o formato papo entre amigos. Aquele formato de roda de amigos, enfim, de papo de boteco, muito famoso pelo Nerdcast, pelo RapaduraCast, como exemplos aí, de podcasts que utilizam esse formato. Mas esse não é o único formato possível de podcast. Está longe de ser o único formato. Existem muitos outros formatos que podem ser utilizados. Os formatos que a gente já falou, já citamos isso em alotécnicas anteriores. Você tem podcasts que podem falar a respeito de histórias, o podcast que a gente chama de storytelling. Você pode contar uma história através do podcast. Existe o podcast jornalístico. Você pode fazer uma cobertura jornalística com o podcast. Você pode fazer também entrevistas com o podcast. Você pode fazer análise. Você pode fazer aulas com o podcast. Então existe uma série de formatos possíveis para você poder fazer o podcast. Podcast não é só aquele formato que ficou consagrado com o Nerdcast, muito conhecido por todas as pessoas e adotado por muitos também, com razão, é claro. Afinal de contas, o podcast, ele é uma mídia fundamentalmente, vamos dizer assim, amadora, entre aspas, no sentido que a maioria, 99% das pessoas que fazem podcast, fazem por hobby, fazem por objetivos pessoais, fazem como uma forma de reunir os amigos, de falar sobre um assunto que gostam ou sobre um assunto que entendem, e não tem pecado nenhum nisso. Não tem pecado nenhum que o podcast continue sendo amador no seu fundamento, na sua origem. Mas o podcast, ele pode também ser utilizado profissionalmente, porque podcast não é o conteúdo que você distribui. Podcast é a mídia, é o meio. Podcast é a maneira como se distribui o conteúdo. Se você for colocar em termos bem simples, não há diferença prática entre o conteúdo de um programa como o Radiofobia, por exemplo, e o programa Pânico na Jovem Pan FM. Praticamente falando, o produto é o mesmo. Tecnicamente falando, o produto é o mesmo. É um programa feito ao vivo, com inserção em tempo real, de efeitos e vinhetas, entrevistas, onde você conversa com as pessoas e você valoriza a espontaneidade e o improviso. Se o Radiofobia estivesse sendo transmitido por ondas hertzianas, se ele estivesse sendo transmitido através de um transmissor de rádio, seja ele AM ou FM, ele seria um programa de rádio. Mas, como ele é distribuído através da mídia, que nós chamamos de podcasting, como ele é distribuído através de um feed que faz com que os episódios cheguem nos agregadores das pessoas que ouvem, como ele é distribuído através desse meio, então ele não é um programa de rádio, ele é um podcast. Mas a linguagem é a mesma. A linguagem radiofônica é a mesma. O podcast não está inventando a roda, não. O que o podcast está fazendo, na verdade, é facilitar o acesso ao conteúdo na medida em que ele distribui diretamente o conteúdo para os assinantes. Talvez você nunca tenha parado para pensar nisso, talvez você nunca tenha me ouvido falar a respeito disso, mas você já parou para pensar que o ouvinte de podcast, ele é, antes de qualquer coisa, um assinante? Ele não é um ouvinte pura e simplesmente. Por que ele é um assinante? Porque ele assina teu feed, porque ele escolhe ouvir o teu programa. No momento que ele clica em subscribe, no momento em que ele se inscreve no teu feed, seja através do navegador, seja através do agregador que ele utiliza, ele está dizendo o seguinte: eu gosto desse conteúdo, eu quero ser informado, eu quero ser notificado sempre que um novo episódio for ao ar. Então, isso é uma postura de assinante. É a mesma postura de uma pessoa que entra no site de uma editora e assina uma revista ou um jornal. Eu assino um jornal diário. Eu quero diariamente esse jornal na porta da minha casa. Eu assino uma revista semanal. Eu quero toda semana receber o exemplar dessa revista. Eu quero ouvir um podcast sempre que ele for publicado, seja semanal, seja quinzenal, dentro da sua periodicidade. Eu sou um assinante de podcast. Então, se você é um produtor, pare para pensar que o seu ouvinte é, antes de qualquer coisa, seu assinante. Ele manifestou o desejo de ouvir o seu programa. E aí vem as vantagens da distribuição através da mídia chamada podcast. Por quê? Ele é notificado de quando tem um novo episódio, mas ele tem o poder de escolher quando fazer o download. Ele tem o poder até mesmo de escolher se ele quer fazer o download, porque ele não precisa fazer o download. Ele pode fazer via streaming. Ele pode simplesmente clicar em stream episódio, né, e ouvir através de streaming, não fazendo necessariamente o download daquele programa. Mas a questão toda aí, o pulo do gato é: ele escolhe, ele é informado através da notificação no momento que tem um novo episódio. Se ele gosta muito do programa, se ele é realmente fã do programa, ele tem a opção nos principais agregadores de colocar o download para ser feito automaticamente sempre que aparecer um novo episódio. Eu faço isso com vários podcasts que eu assino. Eu quero que, quando ele tenha um novo episódio, o download seja feito automaticamente para que, quando eu veja que tem um novo episódio, ele já está lá para eu ouvir. Isso facilita muito o meu tempo. Porque o meu tempo hoje para ouvir podcast, ele é muito escasso, né? Eu não tenho mais... Eu passo o dia editando, produzindo podcast dos clientes. Eu não tenho mais tempo. O tempo que eu tinha antes, quando eu simplesmente ouvia e não produzia com tanta intensidade. Então, o aplicativo faz isso para mim. Quando ele me avisa que tem um novo episódio, daqueles programas que eu escolhi assinar e já fazer o download, quando eu vou ver, o episódio novo já está lá. Eu só clico em play e eu já estou ouvindo. Então, olha o poder que a mídia podcast dá para o seu assinante, para o seu ouvinte. Ele escolhe quando ele quer fazer o download e que mais? Ele escolhe também onde ele quer ouvir o programa. Quando e onde ele quer ouvir o programa, obviamente. Né? Ele pode fazer o download imediatamente ou depois, ele pode ouvir aquilo ali imediatamente ou ele pode ouvir aquilo ali depois, quando e onde ele quiser. Ele pode ouvir isso no deslocamento de casa para o trabalho, ele pode ouvir isso na academia, ele pode ouvir isso em casa enquanto ele está fazendo alguma coisa em casa, arrumando o seu quarto, arrumando alguma coisa, lavando louça. Quantos dos meus amigos casados, pais de família, que de vez em quando têm a atribuição de lavar a louça, lavam com prazer, porque no momento de lavar a louça, aquela meia hora ali, 40 minutos, se a família for grande, né, você pode ficar ali enquanto economiza água, ficar ali durante uma hora lavando louça, ouvindo o podcast, com um sorriso no rosto, fazendo limpeza na casa, por que não? Né? No deslocamento dentro do seu carro, no metrô, no trem, enfim, no ônibus, você pode ouvir o seu podcast aonde e quando você quiser. Isso é um negócio muito bacana, porque no momento que você produz e você entrega dessa maneira, você está empoderando o seu assinante disso. Você está criando uma cumplicidade com o seu ouvinte, uma cumplicidade com o seu assinante, e você está dando essa possibilidade para ele. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque quando você para pensar, sob o ponto de vista de uma empresa, de uma marca, você tem aí uma ferramenta eficiente pra caramba para você conseguir divulgar, para você conseguir falar a respeito da sua marca, do seu produto, do seu serviço, e com isso você fortalecer essa marca junto ao ouvinte, junto ao assinante. Então quer dizer que uma empresa pode produzir um podcast e com isso ela vai conseguir fazer com que as pessoas tenham uma simpatia maior pela sua marca, tenham um desejo de comprar o seu produto, tenham um desejo de contratar os seus serviços? E a minha resposta é: com certeza. Sim, com toda certeza. O podcast ele não é simplesmente uma maneira de você distribuir um bate-papo entre amigos, entre iguais, entre as pessoas que se conhecem, né? Geralmente o pessoal começa a fazer um podcast assim. Ah, a gente gosta muito de games, a gente gosta muito de cinema, a gente gosta muito de, sei lá, RPG, sei lá, de jogos de tabuleiro. Então vamos falar sobre isso? Vamos. Mas, pô, mas e aí? A gente já faz isso quando a gente se encontra e tal. Ah, então vamos fazer um podcast, olha aí. Tem um amigo meu que faz um podcast, eu ouço o Nerdcast, eu ouço lá o Radiofobia, o Rapadura, eu ouço lá o Papo de Gordo, Pelada na Net, eu ouço vários podcasts. Como é que eu faço, hein? Como é que eu faço podcast? Aí vai lá, aprende a fazer, porque a curva de aprendizado do podcast, ela é muito suave, é muito rápido de você aprender a começar a fazer. Você divide a tarefa entre um grupo aí de amigos que você escolheu. Um vai fazer uma coisa, outro vai fazer outra. E rapidinho você vai ter o programa aí pronto pra ir pro ar. E aí simplesmente você vai lá e publica. Então, o pessoal, quando começa a fazer um podcast, começa assim. Quem é que vai ouvir o nosso podcast? Ah, a galera do RPG. Quem é que vai ouvir o nosso podcast? Ah, a galera da faculdade. Quem é que vai ouvir? Ah, nossos amigos de infância. E tudo bem que o podcast continue assim, não tem problema nenhum. O que eu estou fazendo aqui é mostrar que essa realidade pode ser amplificada de forma a atender interesses de empresas que queiram também utilizar essa ferramenta como forma de divulgar a sua marca, o seu produto e o seu serviço. Então, existem muitos exemplos de empresas que já estão fazendo isso. Internamente aqui dentro da minha empresa, da Radiofobia Podcast e Multimídia, nós estamos no momento produzindo pilotos para várias empresas, inclusive uma das maiores empresas de tecnologia do mundo está aí para lançar o seu podcast muito em breve, e é muito bacana. Eu tive recentemente num evento dessa empresa em São Paulo, que por razões contratuais eu ainda não posso divulgar abertamente aqui do que se trata, mas a gente teve lá, e aí eu e o meu amigo Tato Tarkan lá da Rede Geek, ele teve comigo, nós prestamos um serviço profissional para essa empresa dentro de um evento fechado, um evento corporativo, e a gente estava lá captando o áudio que vai ser utilizado ao longo do ano no podcast dessa empresa, né? A empresa que vai produzir um podcast quinzenal, contratou a nossa empresa para fazer isso, e aí a gente foi lá para fazer a captação de sonoras, de áudios, de entrevistas das pessoas, dos palestrantes, e também colher depoimento dos participantes a respeito do evento em si e também da possibilidade da empresa ter um podcast. E aí, nesses depoimentos, a gente teve respostas às mais diversas possíveis, e é muito interessante esse posicionamento das pessoas, porque muitas delas não fazem a menor ideia do que seja o podcast. E aí, quando você pergunta, você sabe o que é um podcast? A pessoa fala, não. Então, se eu te disser que você pode ouvir sobre um assunto do seu interesse a qualquer hora, em qualquer lugar, o que é que você acha disso? Ah, mas peraí, como assim? Explica melhor. Não, você tem um conteúdo que é distribuído em áudio, no nosso caso, a gente tem videocasts, videopodcasts também, mas a gente está falando aqui sobre podcasts, conteúdos em áudio, que tem ali uma duração, meia hora, 40 minutos, uma hora, dependendo do programa, e você tem ali pessoas falando a respeito de assuntos que você goste, como cinema, tecnologia, enfim, fitness e os mais variados assuntos possíveis, comédia, quadrinhos e tudo mais. E aí você tem esse programa que você pode escolher quando você quer ouvir, aonde você quer ouvir. Você pode ouvir no computador, você pode ouvir no smartphone, você pode ouvir no pendrive, no carro, você pode ouvir via Bluetooth no seu sistema de som, você pode ouvir aonde você quiser, e o melhor é que você não está preso a um horário. Você vai ser avisado quando esse programa for pro ar, você vai escolher quando fazer o download desse programa e vai ouvir quando você quiser, e você vai rir, você vai se informar, você vai se educar, enfim, tudo isso através dessa mídia chamada podcast. O que você acha disso? Caramba, existe isso? Nossa, eu já ouvi falar. É, um amigo meu já comentou algo a respeito. Então a gente tinha as mais variadas reações. E no momento que você dizia assim, você sabe o que é podcast? A pessoa falava, sim, eu sei, claro, conheço podcast, ouço vários. O que você acha se essa empresa que está realizando esse evento aqui tivesse um podcast para divulgar os seus produtos, os seus serviços, as suas campanhas, enfim, para que ela tivesse um outro canal de comunicação com pessoas como você, por exemplo, que está aqui hoje participando desse evento aqui dessa empresa, que se interessa pelos assuntos da empresa. E todas as respostas, 100% das respostas foram: eu acharia excelente, eu acharia ótimo, nossa, que legal, eu adoraria, como eu faço para assinar? Aonde tem? Qual é o endereço? Como é que eu faço? Puxava o smartphone do bolso, eu posso assinar agora? Aonde que é? É aqui no iTunes? É aqui no Podcasts? É aqui no... Aonde que eu faço isso? É via site? Como é que eu faço? Então, a gente teve essa experiência recente que mostrou que as pessoas que não conhecem o podcast, se forem apresentadas para a mídia, serão muito beneficiadas, ficarão muito felizes pela possibilidade de poder ouvir a respeito daquilo que gostam, e as pessoas que já conhecem o podcast acham excelente a ideia de que empresas tenham podcasts a respeito, empresas que elas gostam, empresas que elas acompanham, empresas com as quais elas têm um relacionamento comercial, ou seja lá qual for, elas acham excelente que a empresa amplie a sua comunicação através de um podcast. Então, tendo vindo agora recentemente desse evento, eu falei, bom, a pauta desse mês está definida, eu estava empolgado para falar com você e compartilhar essas minhas ideias a respeito do podcast corporativo.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
Muito bem, dito isso, vamos ao que interessa. Afinal de contas, o que o podcast pode efetivamente fazer pela sua empresa, pela sua marca, pelo seu produto ou pelo seu serviço? Quando eu digo marca, eu estou dizendo você também como profissional. É o que o podcast, por exemplo, fez por mim durante anos. Né? O podcast foi a minha principal fonte de divulgação da minha marca, Léo Lopes, o que eu sei fazer, como eu sei fazer. Então foi graças ao podcast, foi graças ao Radiofobia, graças a essa exibição, a essa publicidade, a esse marketing, a esse branding da minha marca, Léo Lopes, que eu acabei sendo convidado para editar o Nerdcast e ampliar as atividades da minha empresa, que chegou hoje a ponto de editar, em média nós editamos hoje 30 podcasts por mês, eu mais 3 editores trabalhando diariamente na edição de alguns dos maiores podcasts do Brasil e já também editando podcasts para pessoas e empresas. Então quando eu digo marca, eu digo você aí, profissional liberal, você é advogado, você é dentista, você é médico, você é juiz, você é engenheiro, qual é a sua profissão? A sua marca é você mesmo? Você pode fazer um podcast sobre, enfim, o que você bem entender dentro da sua especialidade, ou você também pode fazer um podcast sobre aquilo que você gosta, mas aí você entra no podcast como hobby. Eu estou falando aqui de você poder fazer um podcast a respeito daquilo que você faz bem. Eu vou dar um exemplo muito simples aqui de um podcast de empresa e de um podcast de profissional liberal, tá? Um podcast de empresa que tem sido um dos mais ouvidos desde que foi lançado é o GVCast, o podcast do Geração de Valor, lá do Flávio Augusto da Silva. Você sabe quem é o Flávio Augusto? Se você não sabe, dá uma googlada aí. Flávio Augusto da Silva é aquele cara que fundou a rede WhatsApp. Alguns anos atrás ele vendeu aí por uma negociação bilionária e agora, mais recentemente, ele readquiriu a WhatsApp. Ele comprou um time de futebol lá nos Estados Unidos chamado Orlando City, lá onde o Kaká tá jogando agora. Esse cara é um dos maiores empreendedores do Brasil. Ele tem o seu podcast chamado GVCast. Por que que o Flávio Augusto, Sandro Magaldi, que é o CEO do Geração de Valor, decidiram fazer um podcast? Eles começaram no começo de 2015 a fazer um programa com o Jovem Nerd chamado Nerdcast Empreendedor. Nerdcast Empreendedor, produzido pelo Jovem Nerd, editado pela minha empresa. Então, o Geração de Valor, provavelmente, ele fez um pacote anual junto com o Jovem Nerd, fazendo um programa patrocinado por mês, e aí o Jovem Nerd produz esse Nerdcast Empreendedor, produziu ao longo de todo o ano de 2015, estamos produzindo novamente agora em 2016, e aí num determinado momento disso, o nosso querido Flávio Augusto chegou e falou assim: acho que está na hora da gente ter um podcast para o Geração de Valor. acho que tá na hora da gente começar a falar a respeito dos cases de sucesso que a gente apresenta, a respeito dos cases que a gente estuda, a respeito, enfim, depoimentos dos alunos, o que, que você acha? E aí veio ele, o Sandro, e aí eles resolveram fazer o GVCast, que é o podcast do Geração de Valor, um podcast feito para uma marca. Fiquei muito feliz quando, na concepção do GVCast, contrataram a minha empresa e me chamaram para ajudar a montar, a estruturar o GVCast. Nós editamos o GVCast por 3 meses e aí, a partir de 2016, o Geração de Valor se tornou autossuficiente, o GVCast se tornou autossuficiente lá, a própria equipe do GVCast assumiu essa parte da edição e aí a gente continua dando suporte sempre que necessário, mas eles estão lá tocando e o importante é que é um sucesso. Como podcast corporativo, o GVCast é hoje um case de sucesso, um exemplo de sucesso na podosfera brasileira. E aí a gente tem outros 2 exemplos que eu posso dar aqui de podcasts que são marca. Um podcast claramente, outro podcast indiretamente. Um deles é o Inglês Online, da Ana Luísa Bergamini. O podcast Inglês Online é um podcast semanal, curtinho, aonde você tem ali, enfim, expressões idiomáticas da Ana Luísa, que é uma brasileira que mora há muitos anos em Londres, e ela tem um curso, já teve um Radiofobia com ela, inteirinho, uma entrevista com ela. Se você não ouviu ainda, eu vou deixar um link no post para você ouvir o Radiofobia com a Ana Luísa Bergamini sobre inglês. A gente bateu um papo sobre inglês, e aí lá ela explicou como é que foi a ideia de criar um podcast para divulgar as suas aulas de inglês. E o outro exemplo é o próprio Luciano Pires. Nosso amigo Luciano Pires, que tem o Café Brasil. O Café Brasil, ele não é um podcast corporativo. Ele não é um podcast sobre uma empresa. Ele não é um podcast sobre uma marca. Ele não é um podcast sobre um produto. Ele não é um podcast sobre serviço. Mas ele faz pelo Luciano Pires a mesma coisa que o Radiofobia sempre fez por mim. Ele eleva o nome Luciano Pires dentro da sua especialidade. Ele reforça o nome do Luciano Pires e tenho certeza que através do Café Brasil, o Café Brasil também vende publicidade, tem vários patrocinadores, mas através do Café Brasil eu tenho certeza que o Luciano também consegue vender mais as suas palestras. Ele que é um dos maiores palestrantes do país, viaja ao Brasil fazendo eventos corporativos, eventos para empresas, dando as suas várias palestras motivacionais, as suas palestras que levam a gente a refletir a respeito da nossa função dentro do Brasil, dentro do nosso trabalho, da família, da sociedade como um todo. Se você não conhece muito o trabalho do Luciano Pires, eu recomendo aqui que você ouça o nosso Alotênica Sou Podcaster número 1, que nós conversamos exatamente com o Luciano Pires a respeito, e aí ele falou bastante sobre o porquê que ele, como pessoa, como profissional, como marca também, resolveu fazer um podcast e quais os benefícios que o podcast trouxe e continua trazendo para ele. Então aqui eu dei 3 exemplos, um exemplo claro de podcast corporativo que é produzido por uma empresa, por uma marca, para divulgar os seus produtos e os seus serviços, que é o GVCast, fazendo o podcast do Geração de Valor. Eu dei o exemplo do Inglês Online, que é o podcast de uma profissional que dá aula de inglês e através dele ela consegue ampliar o seu número de alunos e divulgar o seu trabalho. E o podcast de uma pessoa como Luciano Pires, que faz um programa sobre um assunto determinado, que não se vendendo, que não um programa sobre ele ser palestrante, mas que indiretamente consegue atingir esse objetivo também. Através desses exemplos, você pode observar que existem várias possibilidades do que o podcast pode efetivamente fazer por você, e eu recomendo muito que, se você tem uma empresa, pense com carinho no que o podcast pode fazer por você. Vamos agora então aos 5 pontos, afinal de contas esse é o tema do programa. Vamos aos 5 motivos para ter um podcast na sua empresa.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O primeiro motivo é um motivo bastante simpático, bastante atrativo. O podcast tem uma excelente relação custo-benefício para a sua empresa. Se você trabalha numa empresa, se você já trabalhou no mundo corporativo, se você, enfim, tem contato com empresas grandes, você sabe que quanto menos... Isso, na verdade, vale para todo mundo, né? Vale para mim como profissional, como responsável por uma empresa, como pai de família também, como cidadão, mas enfim, quanto menos você conseguir investir e obter o maior benefício possível, melhor. Isso que nós chamamos de relação custo-benefício. Uma boa relação custo-benefício significa custo baixo, benefício alto. E o podcast faz isso pela sua empresa. O investimento para se conceber, se produzir, editar e publicar um podcast é muito mais baixo do que outras mídias. É muito mais baixo do que outros investimentos. E o benefício que esse baixo investimento traz para sua empresa é muitas vezes maior do que aquilo que você vai investir na produção, na concepção, na edição e na publicação do seu podcast. Essa relação custo-benefício faz com que empresas grandes, principalmente multinacionais aí, que estão acostumadas a lidar com grandes agências de publicidade, sabem que um minuto de mídia, de produção de mídia, geralmente custa muito caro. E se você... Existem empresas que chegam a cobrar aí na faixa de 4 dígitos, acima de mil, na faixa dos mil e tantos reais por minuto de edição, por exemplo, de um vídeo. Né? E isso não é injusto, não. Isso é justíssimo, porque o tempo que se dá, né, o trabalho que se dá, e quando você contrata um serviço, você não está contratando só a mão de obra ali de um macaco empilhando bloquinhos. Não. Quando você contrata um serviço, você está contratando ali a experiência e a qualificação do profissional que está prestando serviço para você. É, o tempo do cara, o tempo desse profissional, ele não é apenas o tempo que um dia tem, quantos minutos se passaram, mas sim quanto tempo que ele passou estudando, quanto de investimento que ele fez na sua qualificação. Então é mais do que justo que profissionais qualificados tenham uma remuneração justa pelos seus serviços. Mas quando você está numa empresa grande, ou quando você está numa empresa, geralmente quando você fala assim, ah, é para você ou para a empresa? Aí a pessoa vê que é para a empresa, já vai ter aquele pezinho assim de, ah, então será que eu posso cobrar um pouco mais aqui desse cara, porque não é ele que vai pagar? Se fosse para ele, eu faria aqui mais baratinho, mas já que é a empresa, aí o olho cresce, aquele negócio, não, porque a empresa vai gastar, porque a empresa tem fundo, a empresa tem budget, né? A empresa tem orçamento, a empresa tem capacidade de investimento e tal, e muitas vezes não é assim. Muitas vezes a sua empresa é a empresa, aquela pessoa é um MEI, é um microempreendedor individual. Individual que tirou um CNPJ. É, ele se regulamentou, né? Ele se formalizou como profissional, ele era, fazia bico, ele era autônomo, ele era freelancer, e aí de repente ele abriu uma pessoa jurídica para poder emitir uma nota fiscal, para poder, mas ali ele está limitado também, né? Aquilo que ele pode investir. Então, você tem uma empresa na sua frente que muitas vezes não representa uma multinacional, uma empresa que tem milhares de funcionários, que tem aí milhares, às vezes milhões de reais, de dólares por ano de budget, de orçamento reservado para mídia, para... Não, cara, às vezes a empresa é o profissional liberal, às vezes a empresa é um microempreendedor que tá ali, que geralmente o que ele não tem, o que ele tem menos, ou às vezes tem zero, é capacidade de investimento, às vezes em marketing, em produção. Então, quando você resolve fazer o podcast, você tem contato com o custo que isso tem para você, você fica realmente impressionado de ver a excelente relação custo-benefício que tem produzir um podcast para sua empresa. É claro que eu me coloco aqui à disposição, caso você tenha uma empresa e queira falar a respeito disso, eu estou à disposição porque eu tenho uma empresa que presta esse tipo de serviço, então eu posso te ajudar, eu posso esclarecer as suas dúvidas a respeito de quanto custaria para ter um podcast na sua empresa, com relação à concepção, com relação à gravação, à captação, que isso você, provavelmente você e a sua própria equipe vai aprender a fazer e vai fazer. Posteriormente, se você quiser terceirizar a edição, a empresa, no caso, a gente assume a edição também disso, e depois a gente faz com que fique redondinho na hora de publicar e distribuir. E aí, você tendo acesso a esse custo, você vai ver que isso é muito mais acessível para o bolso da sua empresa, para o orçamento da sua empresa, do que você imaginaria. Geralmente, quando eu faço uma reunião com um cliente ou com um potencial cliente, a primeira coisa que eles me perguntam é, Léo, eu tô com medo de saber quanto que custa isso, quanto que isso vai custar. E aí, quando a gente fala, chega num acordo sobre uma proposta e tal, a pessoa geralmente chega e fala assim, nossa, eu não imaginava que fosse tão acessível. Eu realmente achava que fosse muito mais caro, eu tinha a impressão de que ia ser um negócio, porque eu tô acostumado a lidar com outras agências, tô acostumado a lidar com produção de vídeo e outras coisas, mas mais caras, outras coisas que demandam aí um custo maior, eu não imaginava que o podcast pudesse ser tão acessível. Então, o primeiro ponto, para você pensar em ter realmente um podcast na sua empresa, leve em consideração o fato de que é excelente a relação custo-benefício.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O segundo ponto para você ter um podcast na sua empresa é a flexibilidade. Flexibilidade em que sentido? No sentido de que, tendo em vista que podcast não é o conteúdo e sim a mídia, sim a maneira de você distribuir, é possível você utilizar um podcast corporativo para as mais diversas finalidades dentro da empresa. Você pode utilizar o podcast para várias coisas que talvez você nunca tenha parado para pensar, e aqui estou eu para provocar essa reflexão em você. Por exemplo, treinamento. Vamos falar de treinamento. Muita empresa investe em treinamento para os seus colaboradores. Você investe em treinamento, e aqui é bom até pontuar isso, né? Eu não estou falando do podcast corporativo só para você utilizar ele internamente, não. O podcast corporativo pode ser utilizado também externamente. Nós vamos falar isso no próximo ponto, mas só para deixar isso bem claro aqui, tá? Não é necessariamente para uso interno. Essa empresa, por exemplo, que eu citei há pouco, que está contratando os nossos serviços para fazer o seu podcast, é um podcast que vai ser publicado publicamente mesmo, vai para o iTunes, vai para os agregadores, é a empresa conversando sobre seus produtos e serviços com a sociedade como um todo, tá? Agora, tem empresas que resolvem fazer também isso internamente, e aí, para a utilização interna, existem também posts como essa que eu estou citando agora, do treinamento. Muitas empresas utilizam sistemas de treinamento fisicamente, sistemas de e-learning, que são sistemas de treinamento online, através de vídeos, através de animações, através, enfim, de sistemas internos de treinamento. Por que não utilizar podcast para treinamento? É? Se o seu colaborador, se o seu funcionário, se o seu stakeholder ali, o seu parceiro, né? Stakeholder vai desde o consumidor até o representante de vendas de uma filial, até o representante de vendas, o vendedor lá do balcão, até o seu analista, o seu gestor, todo mundo envolvido nisso é stakeholder, né? Então você imagina que todos os seus stakeholders, todos os seus parceiros, eles vão ter acesso a esse conteúdo de uma maneira totalmente flexível, sob demanda, que eles podem consumir no seu tempo livre, que eles podem consumir num tempo que não vai competir com o tempo da empresa. Você pode proporcionar esse treinamento para ele no deslocamento de casa para o trabalho, do trabalho para casa, em todos os exemplos que eu já citei lá no começo do programa, que a gente realmente utiliza podcast, lavando louça, em casa, não sei o quê. Se a política da empresa permite que o seu colaborador, aí, o seu funcionário, ou mesmo os stakeholders que estão fora da sua empresa, como, por exemplo, um representante de vendas ou um vendedor de uma filial, ou seja lá de quem for. Se essas pessoas também podem ter acesso através do podcast, imagina que tranquilo. Porque ele pode simplesmente baixar, você pode até, olha só, você pode até desenvolver um aplicativo para a sua empresa, para que ali com login e senha, o seu colaborador tem acesso ao sistema de treinamento no seu aplicativo. Hoje em dia não é caro você desenvolver um aplicativo para iOS, para Android ou mesmo para Windows Phone, se você quiser abraçar todas as plataformas, que você consiga ali com login e senha, teu funcionário com login e senha dele corporativo, vai poder entrar ali e vai ter acesso a todo o conteúdo do treinamento dele através de podcasts. Olha que legal! Ele vai poder ouvir isso com muita facilidade, porque ele vai ter todo o sistema de treinamento na palma da sua mão através de um aplicativo. Olha que legal, olha que bacana, olha que possibilidade que provavelmente você aí, dentro da sua empresa, nunca tenha pensado nisso. Eu ouço podcast, mas eu não sabia que daria para utilizar ele também assim dentro da minha empresa com essa finalidade. Eu estou falando só de uma das possibilidades. Eu geralmente, quando começo o atendimento ao novo cliente, a gente fecha um plano de consultoria, e nesse plano de consultoria a gente fica batendo papo, reuniões de brainstorming, reuniões que a gente faz de alinhamento, de concepção do programa, e nisso saem as mais variadas ideias.
as mais variadas ideias das possibilidades que são utilizáveis através de um podcast corporativo. Essa do treinamento é uma delas. Outra possibilidade que você tem é você divulgar isso através de um canal público para os seus consumidores. Você vai falar de produto. Então vamos supor que você aí da Nike, que você aí da Adidas, que você aí é de uma empresa que tem a ver com a esporte ou com fitness ou alguma coisa nesse sentido, que você queira fazer um podcast sobre caminhadas ou sobre jogging ou sobre exercícios. E aí você vai poder nesse podcast falar para o seu público, você vai poder instruir o seu público. Nike, por exemplo, a Nike tem o seu tênis, a Nike tem a sua Smart Band, que é aquela pulseira inteligente que faz análise de pulsação, que é análise de passos e de rastros e tem relógio ao mesmo tempo, tem caloria, a mesma coisa dos smartwatches, mas a Smart Band é específica para esses usos fitness. Imagina uma empresa como essa fazendo um podcast falando a respeito das N possibilidades, infinitas possibilidades de utilização dos seus produtos, né, dos seus diferentes tênis. Ah, você sabia que o tênis tipo dos Blebles, ele é mais indicado para pessoas que têm uma constituição física assim assado, ou para o esporte assim assado? Você sabia que um tênis baixo, ele não é indicado para você correr, porque por causa disso, né, o tênis que tem um amortecimento, enfim, falar a respeito de tudo aquilo que você pode falar para vender, para fortalecer as suas marcas, os seus produtos, os seus serviços, para o seu consumidor final. Então você pode fazer isso para os seus parceiros, você vai fazer isso também para o consumidor final. Isso se confunde um pouco com o terceiro item que eu vou falar daqui a pouquinho, mas existem inúmeras possibilidades, infinitas possibilidades de utilizar o podcast para a sua empresa. Tudo depende do que você quer fazer, quem é teu público, o que é que você quer alcançar com o podcast, qual é o teu objetivo. Se você traçar isso direitinho, planejar isso direitinho, a mídia é o podcast, a maneira de distribuir é o podcast. O que você vai distribuir é totalmente flexível, e a flexibilidade é o segundo motivo pelo qual você deve ter sim um podcast na sua empresa.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O terceiro motivo é: você pode fazer marketing B2B e marketing B2C numa só ferramenta. Opa! Lá vem o Léo aí com o corporativês aí. Então, vamos explicar o que é marketing B2B, o que é marketing B2C. Eu sei que as pessoas que trabalham em empresas sabem do que eu estou falando, mas como eu estou falando aqui também para o meu público em geral, não necessariamente o meu público precisa conhecer essas expressões, então eu vou explicar para você do que se trata. Basicamente, em comércio eletrônico, por exemplo, a sigla B2B quer dizer business to business. Ela é utilizada quando se define transações comerciais entre empresas. Então, existem negócios de todos os tipos, indústrias, distribuidores, revendas, etc., que comercializam os seus produtos para outras empresas. Tá? Então, por exemplo, uma empresa que produz peças de automóvel, ela tem como clientes outras empresas que são as montadoras de automóvel que vão comprar aquelas peças. Tá? Uma empresa que produz amortecedor, ela vai vender para uma empresa que produz carro. Isso é comércio B2B. Também existe o marketing B2B. O marketing B2C, que é business to commerce, ele já é diferente, ele já engloba as transações entre as empresas e o consumidor final. Então, sempre que você ouvir B2B, quer dizer que aquilo é feito de empresa para empresa. E quando você ouvir B2C, quer dizer que aquilo é de empresa para quem consome o produto. Tá bom? Então, assim, como o marketing B2B e o marketing B2C têm como objetivos finais pessoas diferentes, no caso, alvos diferentes, sejam empresas ou sejam consumidores, essa natureza diferente faz com que, geralmente, sejam utilizadas estratégias diferentes para atrair esse determinado público. Já que para vocês comunicar com esse consumidor ou para vocês comunicar com uma outra empresa, é necessário que você utilize abordagens específicas. Não se fala com uma empresa da mesma forma como se fala com um cliente final. né? Então, o que acontece? As grandes mídias, as comunicações que são direcionadas para massas, né, para grande público, elas têm, por definição e como objetivo principal, que recorrer às necessidades básicas e desejos daquele público. Seja da empresa ou seja do público final, do consumidor. Então os marqueteiros, as pessoas que trabalham em empresas de marketing, que desenvolvem as campanhas de publicidade, fazem isso com foco no relacionamento com esse público, seja pessoa, seja empresa, e também na conversão em vendas. Porque no final das contas, o que uma empresa quer com o marketing é vender, seja seu produto ou seja o seu serviço. Tá? Então, quando você faz isso, você está fortalecendo o relacionamento com o seu consumidor final. Você vai utilizar uma linguagem específica para fazer com que ele compre, contrate, enfim, os seus produtos, os seus serviços. Já o marketing para negócios é diferente. Geralmente, ele tem alguns outros interesses, como, por exemplo, a geração de relacionamento, a redução de custo, crescimento de receita, enfim, é uma coisa mais relacionada à empresa com visões e focos diferentes. Então, as ferramentas e os canais que são utilizados para as duas situações podem ser as mesmas. No caso da internet, e-mail marketing, redes sociais, lojas virtuais, blog, podcast, vídeo, por que não, né? E na grande mídia, jornal, revista, televisão, outdoor, rádio e outras mídias. Só que as estratégias que são aplicadas em cada uma, geralmente, é diferente. Você vai atrair a... Para você atrair a atenção do consumidor final, você precisa investir no marketing de relacionamento, produzindo um conteúdo que seja relevante e também se comunicando diretamente com o usuário de forma clara, de forma específica. Para você poder fazer com que a sua marca seja muito conhecida pelo público, você recorre aos meios, geralmente, de massa, como fazem as grandes marcas nas grandes mídias de massa que eu citei, como rádio, televisão, jornal, e etc. Agora, as técnicas B2B, as técnicas que são de business para outras empresas, business to business, elas se beneficiam de uma segmentação de canais de nicho, geralmente. Então, um pessoal que vai falar a respeito, como eu citei, uma empresa de amortecedor, o nicho automotivo é interessante para ela. O nicho alimentício não é. Porque ela produz o que? Ela produz um produto que vai ser consumido. O supermercado não vai comprar amortecedor para botar na prateleira. Quem vai comprar amortecedor é a empresa que é a montadora de veículos. Então, essas gerações, geralmente, elas são complexas, elas envolvem um ciclo mais longo. Aí você precisa cultivar o quê? A confiança, a credibilidade dos seus parceiros, através de estratégias. Esse tipo de negócio, geralmente, envolve muito mais risco, exige uma pesquisa muito maior, exige uma análise por parte dessas empresas, né? Então, é diferente, fundamentalmente, o marketing B2B do marketing B2C. Mas o que acontece? O marketing de conteúdo, ele tem uma grande importância nos dois contextos, tanto no contexto B2B como no contexto B2C. E o podcast, ele pode ser utilizado igualmente tanto para um quanto para outro. Você mata, como diria uma certa pessoa, dois coelhos com uma caixa d'água só, porque você consegue atingir os dois objetivos através de uma única ferramenta, de um único canal de comunicação. Por quê? Porque você vai fortalecer B2B e B2C através do podcast? Porque você, falando sobre o seu produto, sobre o seu serviço, você pode fazer com que a abordagem seja utilizada tanto para outras empresas que serão seus clientes, caso você trabalhe dentro desse setor, como você pode ir diretamente para o consumidor final. Não importa quem você queira alcançar, o podcast está ali como uma ferramenta totalmente adaptada para o seu objetivo. Se você quiser, você pode traçar isso de tal maneira que a produção de conteúdo do seu podcast vai fortalecer tanto o seu marketing B2B quanto o seu marketing B2C. Então, você aí que tem uma empresa, você aí que tem uma verba de comunicação, você aí que gostaria de investir num canal barato e que conseguisse, de uma maneira flexível, atingir tanto o seu público interno, como stakeholders, como outras empresas, como consumidores, o podcast Podcast está esperando para que você o adote como ferramenta corporativa e utilize ampliando os canais de comunicação da sua empresa. Então é por isso que eu recomendo, porque através do podcast você pode atingir tanto o público B2B, você que faz business para outras empresas, comércio, negócios para outras empresas, como você que faz negócios diretamente para o consumidor final através de B2C.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
O quarto motivo para você ter um podcast na sua empresa é o engajamento do seu ouvinte. Só quem faz podcast sabe como é bacana, como é forte, como é intenso e como é diferente o engajamento dos ouvintes de podcast. Os ouvintes de podcast são, assim, uma tribo, vamos chamar assim, especial. Porque quando eles realmente gostam de uma atração, eles adotam aquela atração, eles cobram aquela atração, eles interagem com os seus produtores e eles se engajam, seja nas campanhas que a gente produz, seja nas ações que a gente promove, a gente percebe como é bacana, como é, assim, forte o engajamento dos nossos ouvintes de podcast. Para você aí, empresa, pode ter certeza que os consumidores, né, as pessoas que poderiam se interessar pela sua empresa, elas estão muito mais receptivas a te ouvir do que você imagina. Principalmente se você fizer algo como um podcast, que nessa época agora de redes sociais é algo que tem se tornado cada vez mais conhecido, com certeza, né? Cada vez mais canais e pessoas com presenças relevantes na internet têm feito podcasts, e isso faz com que o ouvinte tradicional de podcast, ou mesmo o novo ouvinte, aquele que ainda vai conhecer a ferramenta, aquele que ainda vai vir a se apaixonar por essa ferramenta, ele tenha uma postura bastante receptiva no primeiro momento para com os novos conteúdos, e no momento que ele descobre que aquele conteúdo é relevante para ele, no momento que ele descobre que o que está sendo dito pode ser utilizado para ele, que ele realmente gosta daquilo que está sendo oferecido, aí você tem um ouvinte fiel, aí você tem um ouvinte engajado, um ouvinte fidelizado. A fidelização do ouvinte de podcast é uma coisa absurda. Tanto é que uma das principais características do podcast, que eu cito no meu livro, que eu falo nas minhas aulas, nas minhas palestras, é: o podcast tem como uma das suas grandes características o poder de agregar e não de segregar. O podcast, ele agrega, ele não segrega. Então, se você ouve um podcast de tecnologia, como o Tecnocast, por exemplo, o podcast do Tecnoblog, e de repente lá você ouve uma citação a um podcast como o Ultra Geek, lá da Cavalaria Geek, dos meus amigos lá da Rede Geek, você vai ouvir o Ultra Geek, que é um podcast que tem temas tecnológicos, sendo uma vez assinante do Tecnocast, e ao invés de você, se você gostar, é claro, do conteúdo novo, ao invés de você assinar e você se desinscrever do conteúdo anterior, você continua ouvindo o que indicou e agrega mais um no seu feed, no seu agregador, e aí você vai ter um a mais. Então, ao invés de ouvir um podcast sobre tecnologia, você vai ouvir dois. Aí lá no Ultra Geek eles recomendam o Cocatec, aí você vai ter os três e assim por diante. Ou seja, você não precisa deixar de assinar um para assinar outro. E olha só, isso é um fenômeno que não se vê em outras mídias. Por exemplo, é claro, salvo exceções de pessoas que precisam estar muito informadas, de pessoas que gostam de ter todos os pontos de vista a respeito do mesmo assunto e tal, mas, por exemplo, você não vai encontrar, dificilmente, raramente você encontra uma pessoa que assina a edição física de mais do que um jornal diário. Um cara que assina a Folha de São Paulo, ele assina o Jornal da Tarde ou ele assina o Estadão, ele não assina os três. Raramente, às vezes, se a sua posição, se a sua necessidade por informação justificar, então tudo bem, você é o presidente de uma empresa, você gosta de ter ali todos os jornais ao seu alcance, você realmente se informa logo de manhã, você é uma pessoa que, enfim, trabalha com notícias e trabalha com mercado e tal, você... Então, tudo bem, você precisa ter ali, mas isso é exceção. Você trabalha numa empresa de clipping, né? Então, obviamente, se você trabalha numa agência de clipping, numa agência de comunicação, de assessoria de comunicação, você faz o clipping ali. Clipping é você fazer aquela pescaria diária de tudo aquilo que é falado a respeito do teu cliente, da tua marca, né? Então, é claro que você precisa ter todos os jornais para você poder fazer o clipping de... daquilo que é falado, daquele seu interesse, obviamente. Mas fora isso, uma pessoa que assina a revista semanal X, eu não vou fazer propaganda aqui, você assina uma revista semanal X, você não vai assinar uma outra revista semanal Y da mesma segmentação. Elas são concorrentes na mesma segmentação. Então, se você assina uma, de repente você tem acesso a uma edição da outra, e você gosta mais dessa outra, você geralmente não vai pagar por essa assinatura dobrada, você vai cancelar uma e ficar com aquela que você gosta mais. Com o jornal isso acontece a mesma coisa, né? A mesma coisa acontece com os canais de televisão, por exemplo, pode acontecer isso. A mesma coisa acontece com emissoras de rádio. Muitas vezes a pessoa ouve uma emissora de segmentação pop, e aí ela ouve uma outra rádio que toca música pop, ela gosta mais do que a primeira, deixa de ouvir a primeira. Agora o podcast não, o podcast está lá, sob demanda, para você poder fazer o download, baixar e ouvir quando você quiser, onde você quiser, de maneira totalmente flexível, e você é o senhor, você manda, você ouvinte, você assinante, manda nisso. Então o podcast dá esse poder pro ouvinte, esse poder pro assinante, ele não segrega, ele agrega, e aí o ouvinte se engaja nisso. Então você fala assim, ah, mas eu tô numa empresa aqui, a minha empresa é de uma segmentação X, vamos supor uma empresa de tecnologia, como eu citei, esses nossos novos clientes, e aí uma outra empresa de tecnologia vai ouvir esse podcast e vai falar assim, caramba, esse podcast dessa empresa, eles começaram, eu gostei da ideia, eu quero fazer também, será que eu não vou disputar? Não, você não vai disputar, pelo contrário, porque quem gosta de tecnologia tem tanto interesse em ouvir o que essa primeira empresa está dizendo, como tem interesse em ouvir o que a sua empresa tem a dizer, porque é através do consumo, da absorção dessas informações que ele vai ter parâmetro para comparar, e no momento que ele quiser comprar alguma coisa, no momento que ele quiser assinar algum serviço, ele vai poder fazer isso, mas ele vai ouvir você assim como ele ouve aquele outro que no mercado é teu concorrente, mas no mundo dos podcasts, muito provavelmente ele vai ser um parceiro seu, ele vai ser um igual seu. Então, o quinto motivo para você ter um podcast na sua empresa é o forte engajamento dos ouvintes.
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Alô, Tênica!
Segue programação, Tênica!
E o quinto motivo para você ter um podcast na sua empresa é a ampliação da sua presença online. Isso é estratégia de internet. Muitas empresas têm feito isso principalmente através de mídias sociais, Twitter e Facebook fundamentalmente. Depois algumas empresas já estão também utilizando o Instagram, estão utilizando também Periscope, outras ferramentas, Snapchat, talvez menos, mas ainda assim pode ter essa presença. Então assim, a presença online é cada vez mais requisitada das marcas, principalmente das grandes marcas, com as marcas que as pessoas mais acompanham, né? Que tem uma tradição maior de mídia de massa e estão ainda aprendendo a lidar com a internet. Muita gente ainda faz errado, muita gente ainda fica naquela coisa de caça-clique, muita gente ainda fica naquela coisa de promover, curtir em página de Facebook. Isso daí é totalmente 2012, né? Estamos já em 2016, é outra realidade. O engajamento das empresas online, a presença das empresas nas mídias sociais, tem como fundamental objetivo socializar, conhecer o seu público, estar aberto ao seu público. Um exemplo que eu dou aqui são as redes sociais, por exemplo, e aqui eu vou fazer o jabá sem ganhar nada, a presença online, por exemplo, de empresas como Ponto Frio, de empresas como Netflix, por exemplo, é assim, Bradesco, né? O arroba alô Bradesco, não porque tem um amigo meu que trabalha lá como gerente de mídias sociais lá do Bradesco, nosso querido Marcelo Salgado, grande Salgadinho, saudade do meu querido arqui-amigo Marcelo Salgado, ele que é aí um dos líderes das equipes de mídias sociais do Bradesco no Brasil inteiro. Essas empresas têm uma presença online exemplar. Essas empresas são utilizadas como case de sucesso, e isso também é uma palavra corporativa, né? Como exemplo, né? Bom exemplo, né? Exemplo de sucesso a ser seguido em várias palestras que eu já vi a respeito de mídias sociais, pela excelência com que utilizam essas redes, né? Utiliza a rede, primeiro, com o bom humor que se espera das redes sociais, afinal de contas é uma das grandes características das redes sociais aqui no Brasil, o bom humor, principalmente no Twitter, que é a rede social da quinta série, da zoeira, diferente do Facebook, que agora tem se tornado cada vez mais a rede social do textão e dos engajamentos e posicionamentos. O Twitter continua sendo a grande quinta série da internet, a grande galhofa, a grande zoeira da internet, e isso é bacana, porque se você vê lá como que o Alô Bradesco, como que o Ponto Frio, como que o Netflix lidam com os seus consumidores ali, nos saques, tem Twitter de saque, de atendimento, de suporte, né, de redes sociais, é muito bacana como que eles interagem, a maneira como eles sugerem as coisas, muitas vezes, sabe, saindo da caixa, saindo do tradicional e utilizando realmente com a flexibilidade, com a leveza, digamos assim, com a falta de seriedade, que talvez falta seriedade no melhor dos sentidos, tá? Entre aspas, mas com aquele despojamento, né? Com aquela alegria que a rede social realmente merece que se tenha, e sem com isso quebrar essa fidelização com o seu consumidor ali que está interagindo. Então, se você quer ampliar essa sua presença online, se a sua empresa ela está querendo realmente fortalecer isso, pense seriamente em produzir podcast, porque o podcast ele tem como uma das principais ferramentas de divulgação as próprias redes sociais, então as coisas acabam se retroalimentando. O podcast leva viewers, leva seguidores ali para os seus vídeos, para o seu Twitter, para o seu YouTube, para o seu Facebook, que automaticamente vão levar assinantes e ouvintes para o seu podcast também. Uma mídia social alimenta a outra, e o podcast é uma ferramenta que navega por todas essas mídias. Então, se você quer ampliar a sua presença online, se você quiser fortalecer a presença online, tendo em vista que a maioria dos ouvintes de podcast já ouvem outros podcasts e tem uma presença ativa online, com certeza isso vai vir ao encontro do seu anseio de fortalecer a sua presença online e vai fortalecer a sua marca, a sua empresa, para você conseguir vender melhor o seu produto e o seu serviço.
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Alô, Técnica!
Segue programação Técnica!
Então, esses são os 5 motivos pelos quais eu recomendo fortemente que você tenha um podcast na sua empresa. Você tem uma excelente relação custo-benefício. Podcast é uma mídia que tem uma flexibilidade tremenda. Você pode utilizar para as mais diversas finalidades. Você faz um marketing B2B, B2C numa única ferramenta. Você pode atingir outras empresas, parceiros e também o consumidor final. O engajamento do ouvinte é forte, é excelente e também vai servir como fortalecimento da sua presença online, ampliando a sua presença online. É claro que existem mais do que esses 5 motivos, é claro que o dia a dia mostra como as vantagens se apresentam, mas aqui, com o nosso tempo, eu tenho esses 5 motivos para dar para você e eu quero deixar aberto o espaço para a gente poder continuar essa discussão lá no nosso post, radiofobia.com.br/podcast. Clica lá no post desse episódio e vamos utilizar os comentários como um fórum para a gente ampliar a temática desse programa. E antes de encerrar, é claro, eu quero recomendar a minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, que você acessa diretamente radiofobia.com.br/empresa, né? Se você entrar no radiofobia.com.br, tem lá os 3 caminhos dos trabalhos que eu desenvolvo, Radiofobia como podcast, tem o curso de podcast.com.br e a empresa Radiofobia Podcast e Multimídia. E se você entrar lá, você vai encontrar toda uma relação de clientes, nossos parceiros, as pessoas e as empresas que já têm aqui como parceiro Radiofobia Podcast Multimídia. Para citar algumas empresas que a gente já produziu podcasts aqui, além, é claro, do Jovem Nerd, do Tecnoblog, do Geração de Valor, que nós já citamos, meusucesso.com, a gente presta serviço para outros parceiros e já prestamos para outros tantos, como, por exemplo, o Universo HQ, como também o Pedcast, que é o podcast de uma profissional de pediatria do Rio de Janeiro, Petrobras, Submarino, Senac, né? O próprio Beaver também, outras empresas como English Experts, PM Insights, são empresas que já tiveram os serviços da Radiofobia Podcast Multimídia, algumas continuam como nossos clientes, outras já prestamos serviço no passado. Então, se você quiser, tem também lá uma lista de tudo aquilo que a gente faz, desde a concepção do programa, consultoria para você montar o seu podcast, até toda a parte de produção, desenvolvimento desenvolvimento de site, configuração dos plugins, a recomendação e configuração das hospedagens. Se você quiser, a gente também tem layout de logo, a gente faz criação de marca, a gente tem uma empresa parceira que faz com a gente, um grande profissional de design que desenvolve tudo para você. Se você quiser, faz toda uma papelaria completa com logo, com marca, para você utilizar nos seus cartões, na internet, fisicamente, para fazer brinde. A gente tem todos esses serviços que a gente pode prestar para você. Sound design, a gente tem compositores, pessoas que criam som, que criam música. A gente faz produção de plástica, identidade sonora, além da identidade visual, a gente também faz a identidade sonora do seu podcast. Enfim, todas as soluções em podcast que você quiser. Radiofobia Podcast Multimídia está preparada para te atender. Estamos esperando o seu contato, radiofobia.com.br/contato. Entra lá, tem um formuláriozinho, você vai mandar, eu vou receber imediatamente aqui, começar o seu atendimento, e pode ter certeza que sim, a sua empresa pode ter um podcast, pode ter uma excelente ferramenta adicional para se comunicar com o seu público, divulgar e fortalecer a reputação da sua marca e vender os seus produtos e os seus serviços. Maravilha? Espero pelo seu contato, obrigado pelo seu download, pela sua audiência. Mande a sua sugestão de tema para o alotenica@radiofobia.com.br. Mês que vem a gente está de volta. Um abraço e até lá.
Este podcast foi produzido por Radiofobia, podcast e multimídia.
Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.